Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhor vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, o senhor ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, deputado Alexandre Padilha, ministro Alexandre Padilha, representando o senhor presidente da República, o senhor secretário, primeiro secretário do Senado, senador Rogério Carvalho, o senhor procurador-geral da República, professor Paulo Gonet, a presidente do STJ, senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura. Em nome do presidente Rodrigo Pacheco, cumprimento todas as senadoras e senadores. Cumprimento também aqui o meu colega Dias Toffoli. Senhoras e senhores, foi com grande satisfação e alegria que recebi do ministro Barroso a incumbência de estar hoje aqui para manifestar-me nessa cerimônia histórica que comemora os 200 anos do Senado, instituição que, ressalvados momentos pontuais da história nacional, acompanha a nação brasileira desde a sua primeira Constituição, como espaço público fundamental para a discussão do Brasil. Sem pretender alongar-me sobre a bicentenária história desta Casa, gostaria ao menos de trazer a lume fatos históricos que, na visão deste magistrado e acadêmico, com alguns pares de anos de vida pública, demonstram os grandes préstimos ofertados por esta instituição ao país. No ponto, não poderia deixar de iniciar minha fala sem rememorar Machado de Assis em seu incontornável O Velho Senado, crônica em que o bruxo do Cosme Velho registra suas memórias sobre o estilo e o modo de agir dos senadores do Império. Homens como Nabuco, Duque de Caxias, Eusébio de Queiroz e Visconde de Ouro Preto. Era o tempo do mandato vitalício, com exigências censitárias. Tempo de homens públicos, diz Machado, contemporâneos da maioridade, alguns da regência do primeiro reinado e da Constituinte. Sem que houvesse tumulto nas sessões, a atenção era grande e constante. Geralmente as galerias não eram muito frequentadas e, para o fim da hora, poucos espectadores ficavam. Se, como diz Machado no mesmo escrito, as visões valem o mesmo que a rotina em que se operam, merecem crédito as memórias do patrono da Academia Brasileira de Letras, no que faz destacar a postura e os hábitos daqueles parlamentares que iniciaram as atividades da então chamada Câmara dos Senadores, artigo 14 da Constituição de 1824, cujo 200 anos nós estamos a celebrar, e que tomaram assento em momentos basilares da história nacional, como o reconhecimento da maioridade de Dom Pedro II, o juramento da princesa Isabel, a abolição da escravatura. Proclamada a República, o governo provisório fez por dissolver o antigo Senado, tendo a Constituição de 1891 prevista eleição para o cargo com mandato de duração de 9 anos. Nesse momento, frequentaram a tribuna senatorial figuras como Campos Salles e Epitácio Pessoa, que exerceu ainda o cargo de presidente da República e ministro do Supremo Tribunal Federal, bem como o inexcedível, já aqui mencionado, multimencionado, Rui Barbosa, glória nacional que ostenta a condição de patrono desta casa. Tendo desempenhado profunda influência na concepção do novo texto constitucional de 1891 e exercido o cargo de senador por 5 mandatos, Rui deu voz aos ideais republicanos que varriam o mundo naquele momento, defendendo o fim da escravidão e o princípio da igualdade dos Estados durante a Segunda Conferência da Paz, 1907, atuação que lhe rendeu o epíteto de Águia de Haia. Depois da Primeira República, a década de 30 não fez justiça a esta casa. Seja no período imediatamente posterior à ascensão ao poder, seja durante o Estado Novo, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, violentando esta instituição e todos os pressupostos federativo-democráticos que sua existência representa. No ponto, é curioso perceber as idas e vindas da história e dos personagens que a compõem. Eleito senador constituinte, o mesmo Getúlio, a partir de 1946, viria a frequentar o mesmo Palácio Monroy, outrora manietado pelo despotismo de seus governos. Restabelecida a democracia por força da nova ordem constitucional, o Senado voltou a ser cenário de debates memoráveis, principalmente em torno de questões políticas e econômicas. Entre essas últimas, ganha fulgurante destaque a questão do petróleo, com a criação da Petrobras. A campanha "O Petróleo é Nosso" tomou conta de mentes e corações brasileiros, e não seria diferente nesta casa. A força dos escritos e discursos da oposição, na eloquência férrea do então senador Assis Chateaubriand, faz parte da história política nacional. Após grande concertação política, incluída a previsão do monopólio estatal em matéria petrolífera, o projeto de criação da estatal veio a ser sancionado em setembro de 1953, por meio de atuação moderada e realista de senadores como Alberto Pasqualini e João Vilas Boas. Mas os anos que viriam a seguir seriam novamente desafiadores a esta instituição. Mal o país havia saído dos anos dourados, a crise política, já anunciada pelos incidentes que antecederam a posse de Juscelino Kubitschek, fez por instalar-se. Uma vez mais, esta casa estaria implicada severamente nas turbulências institucionais. O Senado, que a recém-inaugurada Brasília acolheu no importante Palácio do Congresso, teve o seu batismo de fogo pouco mais de um ano após a transferência da capital. Empossado na presidência da República em 31 de janeiro de 61, Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto, em movimentação até hoje controversa entre estudiosos. Dita atuação deu origem a impasse político que veio a ser remediado provisoriamente por meio da adoção do parlamentarismo, mediante emenda constitucional, tendo Tancredo Neves, integrante desta casa mais tarde, entre 79 e 83, assumido o posto de presidente do Conselho de Ministros de setembro de 61 a julho de 62. Mais adiante, a ditadura militar é que ofenderia os valores representados por esta instituição. De fato, após o golpe de 64, já em 20 de outubro de 66, o general Castelo Branco decretou o recesso do Congresso Nacional por 20 dias, na esteira dos poderes que lhe foram otorgados pelo ato institucional número 2. Depois, em 13 de dezembro de 68, com a edição do ato institucional número 5, o Marechal Costa e Silva fechou o Congresso para combater a subversão e as ideologias contrárias às tradições do nosso povo, dizia-se no ato. Por fim, em 1977, o general Ernesto Geisel colocou o Congresso em recesso por 2 semanas, em constrangimento político que lhe permitiu anunciar, dias depois, o famigerado pacote de abril. Rememoro aqui, presidente, essas tristes passagens de nossa história para proclamar e reconhecer de modo veemente este Senado, mesmo nesses momentos trágicos, nunca faltou à nação brasileira. Esse contexto, por mim vivenciado de perto durante meus anos acadêmicos, está vivo em minha memória, sobre modo no que diz respeito à atuação de grandes nomes que atuavam no Senado naquela minha época de estudante, nos anos 75, 76, 77. Lembro-me de Franco Montoro, de Itamar Franco, de Marcos Freire e Paulo Brossard. Todos eles soldados da causa democrática, senadores que representam o que há de melhor em nossa tradição política, para não falar naquele que pois foi, ou antes foi meu professor na universidade, professor e senador Josafá Marinho. Em pormenor, recordo-me da postura altiva e vivaz de Brossard, diretamente envolvido nas múltiplas vitórias políticas do MDB, que foram respondidas por Geisel com o mal-sinado pacote de abril. A força bruta, as agressões institucionais e o autoritarismo despudorado envolvidos nos 25 anos de ditadura militar dão a exata dimensão de que esta casa, mesmo ameaçada e constrangida, jamais se omitiu, jamais se calou, jamais claudicou na defesa da Constituição e do Estado de Direito. Posteriormente, com a redemocratização, foi promulgada a Carta Magna de 88. Constituição cidadã, que representou o verdadeiro acerto de contas com o passado numa transição muito delicada, liderada, entre outros, pelo presidente Sarney, também presidente desta casa. Também ele é emérito parlamentar que presidiu esta casa por inúmeros mandatos. Como em nenhum outro texto constitucional, a nova carta contou com imensa e pujante mobilização de variados setores da sociedade civil, o que se vê refletido na ampla gama de direitos individuais e sociais por ela reconhecidos. Não tenho dúvidas de que esta casa está à altura dos compromissos assumidos pelos constituintes de 88. Na esteira do espírito que funda a nova Constituição, o Senado tem renovado a ordem normativa brasileira, dando concretude normativa aos intentos constitucionais. Já na década de 90, promoveram-se inovações definitivas no ordenamento, por meio da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor, a lei que regulamenta os benefícios previdenciários e a legislação que trata dos benefícios assistenciais, tendo o Senado participação decisiva no arranjo normativo que deu origem ao Plano Real, cujos 30 anos nós estamos celebrando neste ano. No início dos anos 2000, vieram à lume, entre tantos outros, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o novo Código Civil, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, a Lei de Biossegurança, a Lei dos Alimentos Gravídicos. Após 2010, foram promulgadas a Lei de Acesso à Informação, a nova Lei de Defesa à Concorrência, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Marco Civil da Internet, a nova Lei de Imigração e a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. E, por fim, mais recentemente, nos anos 2020, esta Casa, presidente, deu demonstração de seu compromisso com a nação por meio da elaboração de normativas voltadas ao enfrentamento da Covid, da aprovação da Lei de Saneamento Básico e da legislação que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, sem ignorar ainda a Lei Geral de Proteção de Dados e a recentíssima reforma tributária. E de iniciativa de Vossa Excelência, acaba de ser instalada a comissão já em funcionamento, sob a presidência do ministro Cueva, que trata da regulamentação da inteligência artificial. Todos esses feitos demonstram concretamente que ontem e hoje esta Casa não tem se omitido em sua tarefa de colaborar para o aprimoramento institucional da nação, sem jamais descurar das balizas democráticas que fundam e direcionam toda a atuação dos poderes públicos. Senhor Presidente, nesta minha fala, mencionei verdadeiros panteões do Senado Federal: Nabuco, Duque de Caxias, Epitácio Pessoa e Rui Barbosa, Tancredo Neves, Itamar Franco, Paulo Brossard e José Sarney. E referindo-me a eles, estou seguro de que as legislaturas de nosso tempo, presentes e futuras, hão de seguir o exemplo de altivez e desassombro legado por esses brasileiros notáveis, sob observância da águia de Haia, cujo busto repousa fixado acima da mesa no plenário da Casa. Com tal convicção, volto-me a Vossa Excelência, senhor Presidente, endereçando-lhe meus efusivos e respeitosos cumprimentos. na certeza de que cada cidadão brasileiro e cidadã brasileira orgulha-se do Senado e nele deposita suas mais altas esperanças para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como exige o texto constitucional. Muito obrigado.